É do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Diz assim, versículo de número 21. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venha-lhe, não imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguiam comprimindo. Só esse texto aqui, esse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos o quão grande é o amor de alguém por uma outra pessoa, o que uma pessoa é capaz de fazer quando se ama, para que a outra seja salva, para que ela seja restaurada, para que ela seja curada. Nós vamos perceber que quando Jesus está caminhando, ele encontra com um homem. Esse homem é chamado Jairo. Jairo, ele não é qualquer pessoa. Jairo, ele é uma autoridade dentro daquele contexto em que ele vivia. Ele era um homem respeitado diante das pessoas. Aonde Jairo chegava, as pessoas o reverenciavam, as pessoas o respeitavam pela grande posição que eles tinham. E eu fico olhando nisso, eu fico pensando que esse homem tinha tudo em sua vida. Esse homem tinha recursos, esse homem tinha respeito, esse homem tinha... ele tinha tudo que era necessário para que ele tivesse uma vida plena. Mas de repente, algo acontece na vida dele, algo que ele não esperava acontece na vida dele, algo que muitas vezes nós mesmos não esperamos passar. Nós vamos ver que a filha dele adoece. Eu tenho certeza que antes dele ir a Jesus, ele foi buscar a resposta, a solução daquilo que ele estava precisando nos médicos. Ele bateu em todas as portas. Eu acredito que ele colocou seus recursos, os seus bens, a sua influência, colocou tudo disponível para que a vida da sua filha fosse poupada. Mas ele não conseguiu que a vida da filha dele melhorasse. A saúde da filha dele não evoluiu. E isso gerou dentro dele um grande transtorno, gerou dentro dele uma grande dor. Eu acredito que o coração de Jairo ficou frustrado, porque ele gostaria de alcançar algo, ele gostaria de resolver algo da forma mais simples possível, mas ele não conseguiu. Eu fico pensando um pouco nas nossas vidas aqui. Cada um de nós que estamos aqui nesse lugar, cada pessoa que nos assiste ou nos ouve pela rádio, vive um contexto diferente em suas vidas. Cada um de nós vivemos situações diferentes. Cada um de nós, nós temos contextos diferentes, vivemos em realidades diferentes, exercemos de alguma forma influência na nossa sociedade, dentro de um contexto, aonde você trabalha, aonde você mora, nas coisas que você executa. Você vive dentro de um contexto. E o que você faria para que a sua vida mudasse? O que você faria para que um filho seu alcançasse algo? Eu tenho certeza que você não iria medir nenhum tipo de esforço. Agora, existem coisas que o dinheiro não pode resolver, que a influência não pode resolver, que o poder que você tem não pode resolver. Existem coisas que só Deus pode mudar na sua vida. E prova é que se alguma coisa dependesse somente de você, você já não estaria mais aqui. Você estaria em outro lugar. Você estaria descansando agora para ir trabalhar amanhã. Você estaria fazendo uma outra atividade. Você estaria viajando. Mas você está aqui. Você está aqui porque você reconhece que existem situações na sua vida que não podem ser mudadas pelo recurso ou pelo poder que você tem. Existem situações na sua vida que somente alguém que é maior do que você, que tem todo o poder, pode mudar isso. Essa pessoa, ela chama-se Jesus. Ela pode mudar a sua vida. Independente do contexto que você vive, independente da influência que você tem, independente do poder que você tem, independente da quantidade de recursos que você tem, porque você pode ter muito recursos ou você pode ter pouco recursos. Isso não importa. Jesus conseguia andar com as pessoas menos abastadas e Jesus conseguia conviver com as pessoas que tinham grandes posses. Isso nunca foi problema para Jesus. A grande dificuldade de Jesus foi lidar com pessoas que não acreditavam que ele podia mudar a vida deles. Certa vez alguém perguntou: "O senhor pode me curar?" E Jesus perguntou: "Eu posso? Você crê? Se você crê, tudo pode mudar, tudo pode acontecer na sua vida, as circunstâncias da sua vida podem mudar. Ela muda quando você vai no lugar certo, ela muda quando você bate na porta certa, ela muda quando você faz a escolha certa, ela muda quando você tem na sua mente que é necessário romper com velhos limites, velhas manias, romper com coisas infrutíferas na sua vida, como amizades e relacionamentos que não produzem nada na sua vida. Sua vida ela vai mudar a partir do momento que você tomar essas decisões. Jairo, ele não se importou com a posição que ele tinha. Ele foi e se prostrou e disse: "Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor mude algo na minha vida. Eu preciso que o Senhor interfira na minha família. Eu preciso que a tua mão alcance alguém que eu não posso alcançar. Eu preciso que o Senhor toque aonde o meu dinheiro não pode tocar. Eu preciso que o Senhor faça algo que os meus amigos não podem de nenhuma maneira fazer." Ele estava dizendo: "Eu não posso fazer, mas o Senhor pode fazer. Eu não consigo fazer, mas o Senhor pode. O Senhor consegue. Eu creio que o Senhor pode." Veja a mudança de mentalidade. Você está aqui e existem coisas que você quer que você não consegue. Você pode ser bem sucedido. Você pode ter diplomas. Você pode ter formações. Mas você não consegue que áreas da sua vida evoluam. Você não consegue que áreas da sua vida sejam transformadas. E transformar, quando eu falo, é pegar algo que não tem nenhum valor e fazer com que isso se torne de grande valor. É fazer com que algo que é desprezível ou desprezado, que não tem utilidade para ninguém, se torne útil em algum lugar. A transformação, ela pode acontecer na sua vida se você começar a entender, se você der passos em direção às coisas certas da sua vida. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Agora, existem situações que vão surgir de acordo com as decisões que você vai tomar. Existem condições que serão criadas, obstáculos serão construídos para que você não chegue até onde você precisa chegar. Obstáculos vão surgir para que você não viva aquilo que a sua fé diz que você pode viver. Coisas serão levantadas, construídas, para que você seja paralisado, neutralizado no meio do caminho. Isso vai surgir muitas e muitas vezes. Agora, voltando ao início, eu disse: a sua decisão vai te levar a esse mover. A sua decisão vai te levar a romper ou não romper. Já ele estava decidido, mas quando ele vai até Jesus, algumas coisas começam a acontecer. Ele tem uma resposta positiva de Jesus. Jesus diz para ele assim: "Eu vou até a sua casa, eu vou resolver o seu problema, eu vou fazer com que algo mude dentro da sua casa, eu vou curar a sua casa, eu vou curar a sua família." Mas no meio do caminho, as coisas começam a ser atropeladas, as coisas começam a surgir, e aí começa uma série de situações que vão levar esse homem a permanecer ou a não permanecer diante do propósito. É isso que vai acontecer na sua vida. Na decisão que você tomar, uma série de coisas vão se levantar para impedir você, para fazer com que você não chegue, mas você precisa chegar. Você precisa estar disposto, você precisa estar decidido a chegar. Não importa o que se levantar, não importa os problemas que vão surgir, não importa as palavras que virão contra a sua vida. O importante é você ter a convicção de que você irá chegar, de que você irá viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele vai, toma a decisão, e aí as coisas começam a acontecer. O que é que surge primeiro? Eu vou dizer para você. A primeira coisa que vai surgir quando você tomar uma decisão de viver um milagre na sua vida é que multidões vão surgir. Multidões significam impedimentos, circunstâncias, problemas, desânimo, vão fazer com que você não chegue aonde você precisa chegar. Vão trabalhar de uma forma para que você não viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, é necessário você viver um despertamento novo na sua vida. Aonde você está olhando? Para que você está olhando? Para quem você está olhando? A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos exemplos claros, nítidos dentro da Bíblia, de pessoas que olharam para outro lado e afundaram, como Pedro. Você já parou para pensar que Pedro teve a decisão, ele toma a decisão certa, ele tem a fé certa, porque ele diz, Jesus, se é o Senhor que está andando sobre as águas, permita que eu vá até o Senhor. E sabe o que acontece? Ele pula do barco e começa a andar sobre as águas. E a Bíblia está dizendo, e Pedro começa a andar sobre as águas, mas temendo no seu coração, olhando para a força do mar, olhando para o volume do vento. Sabe o que acontece? Ele começa a afundar. Sabe o que é isso? São as multidões que se levantam para distrair você, para roubar o foco que você tem, para tentar fazer com que você não chegue aonde Deus determinou que você vai chegar. Deus tem uma palavra sobre a sua vida, Deus já te deu uma palavra, Deus já decretou sobre a sua vida, mas chegar lá não depende de Deus, depende de você. Depende sempre de você. A garantia de chegar você tem, mas a força e a determinação para superar multidões, ela vem da fé que existe dentro de você. Não vem de Deus para a sua vida, ela vem de dentro de você. Está ligado diretamente ao que você crê, está ligado diretamente ao que você quer viver, ao quanto você crê para chegar aonde você precisa chegar. As multidões, elas se levantam de todas as formas. Se eu pegasse um microfone aqui agora e passasse de mão em mão e perguntar qual é a multidão que se levanta contra você agora, você daria nome a essa multidão? Ela tem um nome. Ela tem um nome. Ela pode ser doença, ela pode ser perseguição, ela pode ser ela pode ser falta de recursos, ela pode ser a frustração, ela pode ser a decepção, ela pode ser um problema dentro de um relacionamento que você vive, ela pode ser uma série de coisas. Agora, você vai permitir que isso pare a sua vida? Você vai permitir que isso paralise você? Você vai permitir que isso determine aquilo que vai acontecer na sua vida? Ou você vai continuar, independente do que está acontecendo, independente do contexto que está ao seu redor, você vai continuar? Deus não pode determinar isso na sua vida. É você que precisa escolher. Às vezes o que acontece na nossa vida é que nós queremos que Deus faça tudo por nós, e Deus já fez tudo por nós. Cristo já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Ele já nos deu a vitória, Ele já decretou sobre as nossas vidas, Ele já liberou sobre as nossas vidas. Mas decisões internas, decisões de caminhar não está ligada a Deus, está ligada a mim. Se você pegar o livro de Josué no capítulo 6, quem derruba muralhas é Deus, mas quem cerca as muralhas somos nós. Quem tem poder para derrubar muralha? Deus. Quem tem que cercar a muralha? Eu. Porque está ligado à humanidade que está dentro de mim. Está ligado no que está sendo gerado dentro de mim. Não deixe as multidões paralisar você. Não deixe isso paralisar você. Não deixe os problemas. Eu sei que você tem uma centena de problemas aqui. Não pense você que por estar no altar nós não temos ausência de problema. Pelo contrário, nós temos vários problemas, mas nós temos uma fé, nós temos algo definido dentro de nós que nos leva a caminhar e avançar todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a dificuldade, quando eu olho para a dificuldade, eu olho para trás, eu vejo que eu já andei tanto que eu não tenho como retroceder. Retroceder vai me levar à morte. Avançar vai me dar uma perspectiva de algo maior ou melhor na minha vida aqui à frente. Retroceder não é uma opção para você. Avance. Qual é a segunda coisa que nós vamos ver nesse texto que pode impedir você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Veja, as multidões cercam. E de repente alguém chega e diz assim para ele assim: pare, não importuna mais o mestre, porque a sua filha morreu. Olha que coisa interessante isso. Alguém é levantado dentro do contexto de milagre que Deus tem para a sua vida, para fazer você desacreditar daquilo que o Senhor tem para você. Quem é levantado para fazer essa pessoa desacreditar? Alguém de longe? Alguém que ele nunca viu? Alguém que ele não se relaciona? Alguém que não assenta à sua mesa? Alguém que não é seu amigo? Não. Nós vamos ver que alguém próximo dele, que está envolvido no contexto de vida dele, que sabe do problema que ele está vivendo, que sabe da dor que ele está sentindo, chega até ele e diz assim: não há mais solução para você. Pode desistir, porque você não vai chegar. Talvez você já está debaixo dessa palavra. Alguém está dizendo para você que você não vai conseguir. Alguém está dizendo para você que é uma perda de tempo você estar aqui nesse lugar. Porque você já tentou de tudo, você já bateu em todas as portas, você já fez de tudo, você já abriu mão de tantas coisas na sua vida. Mas o que acontece? As coisas não estão acontecendo ainda. As coisas não estão fluindo ainda. Mas vai fluir, vai acontecer. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus, sabe qual é? É que o diabo pode te resistir, mas ele não pode te impedir. Ele pode fazer o show dele, mas nós estamos debaixo de uma palavra: operando eu, quem impedirá? Se Deus está no negócio, não tem jeito. Se Deus está no negócio, as coisas elas irão acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero dizer isso para você: Deus está nesse negócio, Deus está na sua vida, Deus está nessa situação. Não se desespere, não se desespere, não se desespere, não se desespere. Por quê? Porque Deus fará acontecer na sua vida. Você está entendendo? Não deixe que as pessoas fiquem falando. As pessoas que estão ao seu lado, A oposição, ela se levanta próximo de você, ela não é longe de você. Não. A oposição, ela sempre vai estar próxima de você. Ela surge, ela é criada ao seu redor das coisas. Olha que coisa interessante isso. Não espere que a oposição venha lá de fora. A oposição, ela surge aqui dentro. A oposição surge dentro da sua casa. A oposição surge dentro do contexto que você está vivendo. A oposição surge dentro do momento que você está vivendo. A oposição surge dentro do emprego que você tem. A oposição surge dentro da escola que você estuda. A oposição, ela se levanta dentro do ministério que você tem, dentro do chamado que você tem. A oposição se levanta para paralisar você, para neutralizar você. Agora, você não pode permitir que essa palavra, ela paralise você. E é por isso que algumas vezes eu digo, a importância de você ter pessoas de Deus ou pessoas comprometidas com Deus ao seu lado, porque enquanto as pessoas diziam para ele, desista porque a sua filha morreu, Jesus disse para ele assim, fique calmo, fique tranquilo, a sua filha não está morta, ela apenas está dormindo. Veja a importância de ter pessoas de fé ao seu redor. Veja a importância de você ter pessoas que tenham experiência com Deus ao seu redor. Enquanto alguns estão dizendo desista, vai sempre ter uma voz que vai se levantar no meio disso para dizer para você que você pode continuar, porque não está morto, não está paralisado, que não está perdido, ainda existe uma esperança para você. E a própria palavra de Deus, ela diz isso. Coloque para mim alguém que está aí, Jeremias capítulo 31, versículo de número 17, se não me falha a memória. Jeremias capítulo 31, versículo 17. Olha aí. E há esperança para o teu futuro, diz quem está falando? Pois os teus filhos voltarão aos teus, os teus filhos voltarão para os seus termos. Ele está dizendo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Ele está dizendo, nada está perdido ainda. Você não pode desistir, você não pode jogar a toalha. Você não pode abandonar o propósito, porque o propósito, ele é maior do que a necessidade. O propósito é maior do que o problema. O propósito é maior do que a dor que você está sentindo. Há esperança para você, porque existe uma palavra sobre a sua vida. Cultive pessoas que tenham relacionamento com Deus ao seu redor. Tire da sua vida pessoas que não têm compromisso com Deus. Tire da sua vida pessoas que não querem nada com Deus. Tire da sua vida os bajuladores. Tire da sua vida aqueles que aprovam tudo que você faz, que não contraria nada que você diz. Tire do seu redor pessoas que ficam te paparicando por oportunidade que você dá. Tire da sua vida aquilo que muitas vezes alimenta descontentamento dentro de você. Pessoas que fazem você ter uma visão que não é verdadeira. Pessoas que alimentam uma visão que distorce a realidade que você vive. Tire isso da sua vida. Isso não vem de Deus para a sua vida. O Senhor não tem propósito nisso na sua vida. Deus não pode tirar isso da sua vida, mas você pode tirar isso do contexto que você vive. Aí eu estou orando para Deus, para Deus tirar do meu caminho. Você está orando para Deus tirar do teu caminho? Você está de brincadeira comigo, né? Ô Bruno, tá, o que você está fazendo aqui, ué? Aqui, ai Senhor, tira do meu caminho se não for teu. Olha as orações que nós fazemos, gente, pelo amor de Deus. Olha as coisas que a gente faz. Ai Senhor, vocês não fazem essa oração, não. Só eu já fiz essa oração. Senhor, se não for teu, tira do meu caminho, te trai, te humilha, não te respeita, não é leal, não é responsável. E você está pedindo para Deus tirar do teu caminho? Ah, está de brincadeira comigo. Só se um anjo descer do céu, você quer que o anjo desça com asa, com a espada, e fala assim: anjo, fala comigo, se o anjo descer vai te matar. É por isso que o anjo não desce, porque se ele te descer, se ele descer, ele te mata. É melhor você pagar um preço sozinho até o que Deus tem para a sua vida chegar até você, do que você viver uma vida infrutífera e uma falsa alegria. Amém? Fala aí para alguém assim: quem precisava vir, não veio. Ou veio? Acho que veio, né? Você está aí, irmão. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Pare de ficar fazendo orações que não funcionam na sua vida. Não fica transferindo para Deus o que é responsabilidade sua. Não fica empurrando para o céu aquilo que é da terra. Não fica ali, ó: toma, Jesus. Irmão, preste atenção aqui. Eu nem sei se eu vou falar esse negócio. Ah, mas vou falar. Jesus pega na sua mão e te leva para o boteco. Sim ou não? Sim ou não? Jesus te pega e te leva para o motel. Sim ou não? Jesus te leva para ser amante. Sim ou não? Jesus te leva para ser descartável. Sim ou não? Quem vai? É você ou Jesus? É você. Aí dá o problema. Porque você acha que nada vai dar problema. Mas uma hora a conta chega. A hora que a conta chega, você fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? Mentira, ama nada. Nós somos mentirosos demais, gente. Nós ficamos numa falsidade danada com Deus. Eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Está igual Pedro: o Senhor sabe que eu te amo. Mas ali na frente vai te negar 3 vezes. Ali na frente vai pegar a espada e vai cortar. Mas a gente fica com essa conversinha dentro da igreja: eu te amo, ama nada. Jesus diz assim: aquele que me ama, me segue, me ouve e me obedece. Quer amar a Deus? Sim ou não? Ouve, segue e obedece. Caso contrário, você não ama nem você. É por isso que nós temos que estar numa vida bem definida com Deus, porque ao mesmo tempo que tem as vozes dizendo já morreu, tem uma voz dizendo para você que há esperança. Enquanto existe voz dizendo para você acabou, tem uma voz dizendo para você vou começar tudo de novo. Enquanto tem uma voz dizendo para você você tem o dedo podre, você não funciona, você é derrotado, você é isso, existe uma voz dizendo para você: não, você tem uma mão próspera, você é abençoado, você é vencedor, mais do que vencedora, você pode, você vai conseguir, você vai chegar. Eu te formei como cabeça, eu te formei para ser vencedora, eu te formei para ser alguém especial. Quem é que você vai ouvir? Quem é que você vai ouvir? Sabe qual é o problema? Eu fico pregando aqui, Eu prego aqui. Os pastores, coitados dos pastores, os pastores ficam pregando aqui na igreja. A gente termina de pregar, você vem falar a mesma coisa com a gente. Eu falo assim, o que que eu preguei? Sabe qual é o problema? Você está acostumado com a aprovação de pessoas que não te amam. Pessoas que só querem alguma coisa que você tem. Você está preocupado, você está acostumado a ser bajulado. Quem te ama te contraria. Pensa na sua mulher. Ela te contraria toda hora. Sim ou não? Você está com medo dela, é? Pode falar que ela não vai te bater aqui não. Na sua casa, não garanto. Ela te contraria, sim ou não? Porque ela te ama. Tem dia que ela não te ama, não. Tem dia que ela quer ver a sua morte. Mas Jesus te livra. Jesus põe a mão sobre você e fala assim: não toque no meu ungido. Isso, não toque no meu ungido, senão eu toque em você. Não toque aí, véio, toque no que você, toque no ungido para você ver o que vai acontecer com você. Toque nessa bênção que Deus te deu. Você vai ver o que vai acontecer com você. Não, quem te ama vai falar coisas que você não quer ouvir, vai doer no seu ouvido, mas vai produzir algo grande e poderoso na sua vida. Então é importante você entender isso. Qual o próximo passo? A Bíblia diz que Jesus chega na casa de Jairo. Sabe o que acontece? Jesus fala assim: ela está dormindo. E as pessoas começam a rir. Quando a multidão não consegue te parar, quando as vozes não te param, vai se levantar no meio da sua vida às vezes aqueles que vão rir de você. Isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Você diz assim: vou ser feliz. Alguém diz para você: ah, agora de novo, você com essa história. Você diz: não, agora eu vou estudar. Ah, de novo você com essa história. Você diz: agora eu vou firmar na igreja. Aí você, alguém começa assim: ah, você está de brincadeira comigo? De novo. Diz assim: você é fogo de palha. As pessoas começam ali a criar um ambiente de incredulidade, rindo de Jesus, fazendo com que Jairo se entristecesse. Existem pessoas que têm o prazer de entristecer você quando você está prestes, na porta de viver uma grande virada. Alguém quer entristecer você. Já percebeu? Tem gente que está fazendo isso todos os dias na sua vida, trabalhando contra você todos os dias, lançando palavras contra você todos os dias. Como é que você faz? Deixa de ouvir essas pessoas. Você está no ambiente com elas, faz de conta que elas não existem. É melhor. Você não vai desprezar. Você dá paz ao Senhor, uma boa noite, Deus te abençoe, vai dormir e segue a sua vida, segue a sua fé. Viva por aquilo que você crê, viva por aquilo que você acredita, não viva por aquilo que as pessoas estão dizendo. Sempre tem um atribulado para encher a paciência da gente. Agora eu falo para você: os atribulados que se segurem, porque eles vão ver o que você está dizendo, eles vão ver a realidade do que você está falando. Quando eu estava lá na Bixara Abdala, eu falava assim: não, vamos sair daqui. O pessoal dava risada de mim. Ih, tem nem gente. Quando eu estava na Olive Nicole e falava assim, vamos sair daqui, o pessoal, nós chegamos aqui, quando aluguei aqui, falava assim, vai a pandemia, não vai ter dinheiro para fazer, não vai conseguir, ficou louco, ficou pirado, nós estamos aqui. E aí eu estou dizendo, vamos sair daqui. Alguns dizem, ficou maluco, porque olha só, às vezes não tem gente, às vezes não dá, mas deixa eu te dizer uma coisa para você, enquanto eles estão tentando zombar de nós, nós estamos caminhando firmemente em direção ao nosso propósito. Cada palavra contrária, ela não nos mata, ela nos fortalece. Cada raiva que a gente passa muitas vezes, ao invés de canalizar como vingança, nós canalizamos como força para avançar em direção ao que Deus tem para nós. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Estão rindo de você? Minha falecida mãe dizia para mim assim: quem ri por último, quem ri por último, deixa eu dar risada. Deixa eles rir. Esses atribulados de plantão. Tem uns atribulados de plantão. Os enviados de Satanás. Os amalequitas. Os jebuseus. Os filhos do cão, porque crente não fala palavrão. Os gadarenos, né? Ou você fica falando palavrão, os outros te fecham, você fica xingando os outros. Estava vindo ali, eu falei assim: nossa, Lafafá, duas tartarugas na minha frente, ao inimigo. Aí eu olhei e falei, vi que era da igreja, não, é abençoado, não é da igreja, abençoado. Era membro da igreja, falei assim, está na minha frente e abençoado, senão eu já estava. Qual o último passo? E eu vou orar por você. Quando Jesus entra, aonde a filha de Jairo está, a multidão que ria não entrou. A multidão que zombava não entrou. A Bíblia diz que Jesus chama Jairo, sua esposa, três discípulos: Pedro, Tiago e João. E eles entram. E eles vêm. A mulher, eles veem a criança sair da morte para a vida. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, nem todo mundo que está com você hoje está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que não vai suportar. Segundo, o melhor sempre virá no fim dos ciclos. Porque Jesus ressuscita a menina, mas as pessoas que estão próximas são todas. Se você parar agora e começar a pensar, você vai ver que o processo da onde Jairo fala até onde Jairo chega, muitas pessoas saem do caminho de Jairo. Sabe por que que eles saem? Só porque no fim do processo só seis pessoas vem isso, porque no processo Deus vai tirando tudo que impede você de desfrutar do que Ele tem na sua vida. Tem gente que está saindo da sua vida e você está aborrecido. Fique tranquilo. Não é você que está tirando, é Deus que está tirando também. Deus tira também. O processo de Deus na sua vida tira sem você fazer força. Porque ali na frente, quando acontecer o que vai acontecer, quando chegar a sua hora, quando o milagre for acontecer, quem não acreditou quando era apenas um processo, não pode desfrutar quando se tornar uma realidade. O que o Senhor está querendo dizer? Tem pessoas que não acreditam em você enquanto você é uma promessa. Então, quando você se tornar realidade, elas não também não poderão desfrutar do que Deus vai fazer na sua vida. Só pode desfrutar daquilo que Deus vai fazer na sua vida quem caminha com você no tempo de adversidade. É fácil. Quem quer comer um quilo de picanha comigo hoje? Levante a mão. Maravilha. Todo mundo quer, né? Agora eu falo assim, vamos passar pelo processo, né? Vamos caminhar daqui lá na minha casa a pé, na chuva. Vamos daqui lá em Lavrinhas a pé agora, na chuva. Quem vai? Vocês são mentirosos, hein? É ruim de vocês ir na chuva? Você acha que eles vão, Marcelo? Vai não. Eu falo assim, não pode ser amanhã não? Vamos deixar para amanhã esse negócio? Não. Está vendo que o processo já eliminou mais da metade só na primeira etapa? É assim que é a vida. Só pode comer picanha com você quem caminha com você no tempo de tempestade. Valorize quem está com você no pior momento da sua vida. Porque quando tudo dá certo, todo mundo tem um amigo. Mas o negócio é agora. Você está na prova, quem é seu amigo? Você não tem dinheiro, quem é seu amigo? Está tudo dando errado na sua vida, quem é seu amigo? Está desempregado, quem é seu amigo? Hã? Quem que manda cesta básica para você quando você está precisando? Está faltando, quem que pergunta para você, está faltando alguma coisa na sua casa? Está desempregado? Quem que sabe que você está na prova, fala assim, você tem gasolina para ir trabalhar? Você acha que essas pessoas, quando Deus mudar a tua sorte, porque Deus vai mudar a tua sorte, elas podem caminhar com você? Você acha justo elas terem poderem desfrutar do que Deus vai fazer na sua vida? Não. Elas não podem. Você não pode permitir. Porque senão você vai se frustrar de novo. Não ressuscite aquilo que Deus já matou na sua vida algum tempo atrás. Tem coisas que Deus já matou. Então não tenta dar vida não, porque se você tentar dar vida, vai virar um tormento na sua vida. Deixa para trás. Já passou. Já caiu aí, irmão? Nem orei, calma, deixa eu orar para você cair. Ó, a unção já está tocando. Está entendendo? Tem coisa na nossa vida que precisa mudar. E você tem que falar para Deus, muda. E Deus está falando para você, não, eu só posso mudar se você mudar. Isso é verdade. A verdade que a gente não quer enfrentar todos os dias. Poucos de vocês aqui estão dispostos a enfrentar isso. Porque é melhor viver uma vida insignificante, uma vida frustrada, do que uma vida de atitude. É melhor. É ou não é? Fique de pé. Fique de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não fica triste, não. Como é que é? Não fica triste, não. A vida, às vezes, traz algumas complicações, mas Deus traz as soluções. Deus tem algo extraordinário para você, eu não tenho dúvida disso. Você não tem? Não tenho. Tá certo? Eu não tenho. Porque se Deus não tivesse nada na sua vida, Deus não teria feito você. Você não teria a vida. Estaria morto. Sua mãe teria abortado você. Ou ela teria abortado você, ou você teria um aborto espontâneo. Você nasceu, nasceu. Não foi porque sua mãe quis. Não foi porque seu pai quis. Eles podem até ter desejado você. Mas antes deles desejarem você, Deus desejou você. Deus escolheu você. Agora pense comigo, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, formou você, fez você, cada osso, cada nervo, cada músculo, cada neurônio que você tem, dos milhões e milhões que você tem, Deus formou. Deus errou? Deus é perfeito. Deus quer que você tenha uma vida plena. Deus quer que você tenha uma vida plena. A vida plena tem uma vida plena. O maior interessado em ver você feliz é Deus. Maior interessado em ver você avançar é Deus, porque Ele é o teu Pai. Jeremias capítulo 29 verso 11 fala sobre isso. Nós já sabemos, mas do que adianta você saber se você não crê? Ele vai colocar aí na tela para você, ó. Se vocês ouviram Jeremias 29: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu sei os planos que estou projetando para vocês. Deus sabe. Gênesis capítulo 1, Deus cria tudo, e tudo que Deus cria, Deus fala assim: é bom. Deus não criou nada ruim. Que Deus criou para você é bom.